Mulheres à Sexta, hoje é uma live muito especial, né? Assim, a gente está tentando marcar essa live já faz um tempo, né, Karina?
Faz.
E assim, Mulheres à Sexta tem como objetivo, né? Sempre teve como objetivo a divulgação do trabalho daqueles que promovem o basquetebol entre as meninas, entre as adolescentes, entre as mulheres, né? E você foi um nome assim que foi sugerido pela comunidade do basquete, né? Não foi nem assim, por uma pessoa, né? Foi a comunidade do basquete que sugeriu o seu nome. Então é uma honra para nós termos você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, mesmo sendo assim no final do dia, né? Do dia que você passou aí trabalhando e tudo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Karina.
É uma honra para mim estar participando, com certeza, uma alegria imensa. E é bom saber, né, que a gente aqui no escondidinho, aqui no Rio Grande do Sul, a gente é lembrado, né, por pessoas tão bacanas, né? Eu joguei basquete quando adolescente, já faz muito, muito tempo, né? E agora estou tendo a oportunidade de estar participando de uma outra forma do esporte, parei por causa de lesões, né? E é muito gratificante, né? Para quem gosta, quem é apaixonado, sabe que não tem alegria maior que estar no meio do esporte, né?
Ô, Karina, eu vou, assim, depois eu li, né, eu li seu currículo, né, a gente aí trabalhou no seu blog e tal, e aí tem assim, várias curiosidades, né? Mas você começou muito jovem, né, no basquete, né, assim, como toda criança você começa descobrindo. Você pode contar pra gente como foi essa descoberta? E depois, como é que você vai para a faculdade, faz o curso e depois...
Foi tudo bem doido, é. Foi bem inesperado, né? Eu jogava vôlei desde bem nova, desde os 11 anos, e aí com 13 anos eu comecei a jogar basquete na escola. Eu sou da cidade de Santa Cruz do Sul, e na época tinha a Pit Corinthians, né? Que foi um must aqui para a cidade. O basquete foi muito legal na época de Marcelo, Ari Vidal. E aí eu comecei a treinar no clube. E logo em seguida, logo tinha começado a treinar, acabou o treino, assim, veio um pessoal falar comigo, era a Janine Chagas, né, uma pessoa muito querida no basquete, somos amigas até hoje, devo tudo, acho que a ela, assim, né, eu treinava basquete com o Reginaldo e com o professor Bola, que já é falecido, e eles apareceram, ela e o Evaldo, para convidar eu e mais uma colega, a Fernanda, para fazer um teste na Perdigão, em Jundiaí, na Perdigãozinho. E foi uma coisa muito assim, do nada, né? A gente não tinha planejado nada, através do Marcel, que nos indicou. E fomos para São Paulo, fizemos o teste, e eu quis participar, quis ficar, né? E as coisas foram acontecendo de uma forma muito bacana. E eu tive muita sorte, porque de cara eu fui morar com a Alessandra, né? Com a Rosângela, joguei com a Jaqueline, com a Érica. Aquele time de basquete de Jundiaí, na época, o Mirim era o time, né? A gente. Tinha um time muito legal, assim, eram basicamente nós, Campinas, Sorocaba, e foi uma época muito bacana. E eu era muito inexperiente, cheguei lá naquele timão já, então treinava fora do horário, e as coisas foram acontecendo, assim, foram coisas bem bacanas, assim. E aí fui, depois eu fui de Jundiaí, fui para Guarulhos, de Guarulhos fui para Piracicaba. Em Guarulhos eu tive uma lesão no joelho, que foi o maior motivo, assim, de eu ter parado, né, na época. Foi bem complicado, foi ligamento, que hoje, teoricamente, né, se resolve de uma forma mais fácil, mas em 1994, 95, ali as coisas eram mais complicadas, né?
No bisturi mesmo, né?
É, e aí se engessava a perna, né? Era uma coisa bem trash, né? Bem surreal. E aí quando eu tive essa lesão, foi na final do juvenil. Eu acho que eu tinha 18, 19 anos, mais ou menos. E aí foi na final do juvenil, e eu, uma época que eu tava, assim, né, indo bem, tava crescendo no basquete, e mesmo assim, machucado, aí acabou o time de Guarulhos, eu fiquei lá machucada, falei, meu Deus, e agora, né? E o Barbosa foi uma pessoa muito, eu tive uma bênção muito grande no esporte, assim, foi uma pessoa muito legal comigo, me contratou para o IPONEMEP mesmo lesionada, né, e lá eu tive o suporte deles muito bacana, a Paula, a Branca, a Dona Hilda, foram pessoas muito bacanas na minha vida, assim. E aí depois eu joguei mais um tempo, voltei a ter várias lesões, várias mesmo, no mesmo joelho. E aí acabei optando em ir para a faculdade, né? Eu treinava, eu já estava em Bauru, acabei indo jogar em Bauru. E aí em Bauru joguei um ano, depois comecei a ter outras lesões, era com o Ferreto na época. E aí eu ia e voltava todo dia para a faculdade, até que a semana de campeonato brasileiro fechou com a minha primeira semana de prova na faculdade de veterinária, que era o meu sonho de criança, ser veterinário, que é uma profissão que eu gosto muito. E aí acabei optando em parar de jogar e ficar com os estudos. E o basquete lá me proporcionou, né, o professor Caetano, que era professor técnico do masculino, do time de Bauru, na época, me chamou, eu treinava com o masculino, no fim consegui bolsa de estudos, né, tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudos através da prefeitura na faculdade, que eu acho uma coisa muito bacana no esporte também, né, acho que a gente tem que incentivar muito a conciliar o estudo com o esporte, que anos atrás a gente não tinha isso, né, ou o atleta estudava, ou o atleta jogava, não tinha essa opção, né, hoje eles têm incentivado o estudo de uma forma geral, que eu acho muito bacana. E aí joguei na época regionais, abertos, mais um tempo, e depois, quando eu parei de vez, assim, eu fiquei, na época não tinha internet, né, a gente acabou perdendo contato de muita gente, e fiquei no estudo, depois que eu me formei, fiquei no estudo, e aí fiquei um bom tempo em Santa Catarina, e morei em Joinville, e Joinville também tinha time de basquete, então lá fiz muitas amizades, tô encontrando pessoal, o esporte é isso, né, ele te dá... Abre a porta, acho que é onde tu vai, sempre tem um lugarzinho para tu bater uma bola, encontrar alguém conhecido. Parece que é um mundo que fica tão pequeno, né, Cláudia?
É, exatamente.
E as pessoas estão crescendo. É. E aí voltei para minha cidade, quando minha filha nasceu, aqui para Santa Cruz. E aí, em 2017, a Alessandra veio fazer um camp aqui.
Tá,
na escola.
Chegar lá. Agora eu quero saber por que veterinária. Como é que você vai parar? Porque assim, não, o que a gente espera, ah, eu sou apaixonada no esporte, ah, que faculdade você fez? Ah, a educação física, né? E você não foi lá para educação física, né? Você foi para veterinária, né?
Tu sabe que eu cheguei a fazer um semestre de educação física, né? Quando eu estava na Uninep, lá em Piracicaba. Mas eu gosto, eu sempre me via fazendo esporte, o negócio de ensinar o esporte, eu não me via fazendo isso na época, quando eu era mais nova, sabe? E sempre fui muito apaixonada pela medicina veterinária. Eu costumo falar que eu sou abençoada nisso, né? Porque hoje eu consigo estar no basquete e tenho a minha profissão, que eu sempre quis, e consigo conciliar os dois.
E não é fácil, exerce, é, você exerce a veterinária na diretoria da associação? Olha que legal!
É, eu tenho uma clínica, sou especialista em oncologia e cirurgia. Trabalho todos os dias na minha clínica. É um corre danado.
É.
Mas dá certo, dá. A gente consegue, sim.
E é bem
Geminiano, difícil. Né? Alguma coisa mesmo.
É, eu acho que a oncologia animal é bem difícil. A humana já é difícil, e a animal eu acho que é mais difícil ainda.
É um lado. Que não é fácil, o emocional tem que estar sempre bom para trabalhar com isso, assim, mas ao mesmo tempo é prazeroso, né? Quando a gente consegue a vitória, salvar um bichinho, assim, que graças a Deus é uma boa parte que a gente consegue salvar.
Exatamente. Agora a gente vai falar da associação. Porque a associação como é que você sabe como que surgiu a ideia de criar a associação? Porque o nome da associação é bem interessante, né? Que é a Associação de Meninas de Basquete, não do basquete.
É.
Isso porque, conotação, assim, de pertencimento mesmo, né?
O projeto do basquete aqui em Santa Cruz, ele sempre teve envolvimento pelo professor Reginaldo Soares, que foi meu primeiro treinador. E aí, em 2017, eu entrei logo após a vinda da Alessandra para cá, ele me chamou para participar do projeto, que já existia, mas eram, se eu não me engano, 10 ou 12 meninas, né, de 11, 12 anos. E aí o projeto surgiu, nós éramos vinculados ao Clube Corinthians, né, e o projeto foi crescendo, crescendo, dali a gente conseguiu trabalhar essas meninas, no começo elas eram assustadas, né, Chegava lá, fulano, tava, se apavorava e perdiam tudo. E aí, de 2018, ali, 2017 para frente, elas começaram a ganhar, e fizeram um nome aqui no basquete feminino gaúcho. Foram várias para a seleção gaúcha, né? Até hoje tem uma das meninas que começou com a gente, agora faz parte do Corinthians, irmã Pituba, que é a Alexandra, entrou para a seleção brasileira sub-15, é uma coisa muito legal. Né? Começou pititiquinha com a gente, depois ficou no clube, foi crescendo, crescendo, trabalhou com o professor Rodolfo, com outros treinadores, e hoje está ali, é uma coisa bem bacana. Mas, e aí nós tivemos um problema em relação à diretoria do clube, com o treinador, e os propósitos do clube foram diferentes do nosso, e acabamos nos separando do clube. Isso no início de 2020, início de 2020. E aí os pais das atletas nos procuraram, nós éramos 48 meninas, e dessas 48, 40 meninas ficaram com a gente. E aí
Uau.
nós não tínhamos quadra, nós não tínhamos local, nós não tínhamos nada, né? Eu tinha na minha quadra, na minha casa, uma tabelinha de basquete com meia quadra, e era lá que a gente fazia os treinos. Então, os treinos foram indo ali, ali, ali. Começou a pandemia e a gente começou a fazer treinos individuais. Depois fomos para treinos online. E os pais, cada vez mais agregados a gente. A gente fala que é uma família. Se tu começar a olhar os posts das meninas, eles falam: nossa família, nossa família. Porque a gente faz uma coisa muito bacana que é isso, sabe? É a parte de humanização. Porque trabalhar com menina é diferente, né? Ainda mais essa geração nova, né? Então, né?
Fala um pouquinho sobre isso aí, Karina, porque isso aí interessa muito as pessoas que estão assistindo, né? Porque a gente às vezes tem treinador aí que não quer trabalhar com menina de jeito nenhum, né?
Ah, eu não sou a treinadora, né? Eu sou a diretora. Hoje a nossa treinadora é a professora Isla. Então, eu vou contar mais ou menos um pouquinho do projeto para te entender. E aí, o professor Reginaldo, juntamente comigo, era assistente, conseguimos o projeto. E o ano passado, nós ganhamos as duas categorias que a gente jogou, o sub-17 e o sub-19. E aí, ganhamos os dois títulos gaúchos. Foi uma coisa muito bacana, porque era um time que não tinha nada, né? E conseguimos. Tínhamos um grupo, não tínhamos, né, praticamente apoio nenhum, e conseguimos, né? Então, que prova que tu trabalhar, independente de tu ter dinheiro, quando tu quer fazer alguma coisa, tu te
Exatamente.
dedica para alguma coisa, tu consegue. E aí, esse ano, o professor passou no concurso público, né, e foi morar em Garopaba. E a maioria das meninas já estavam com 17 para 19 anos. Aqui no Rio Grande do Sul não tem categoria adulto, não tem uma sequência, então elas param de jogar. É, isso a gente está tentando aos pouquinhos melhorar no Rio Grande do Sul. Está surgindo uma luz no fim do túnel, sabe? A gente já está conseguindo fazer alguma coisinha aí. Eu e outros lugares aqui do Rio Grande do Sul estamos trabalhando com isso também. Mas. E aí eu vi 28 meninas, as mais velhas. Eu falei: meninas, eu não vou ter dinheiro para jogar a federação. É isso. A gente vai ter que procurar outro treinador. E nós tínhamos um projeto num bairro mais afastado, com 28 meninas iniciantes, e eu falei: essas meninas adoravam ir treinar, né? Elas não perdiam o treino, né? E era sempre tudo muito bom. O primeiro jogo delas foi aquela coisa, uma sacolada, foram jogar contra menino, e elas curtiram tanto, foi uma coisa muito legal. E eu resolvi assumir o projeto, né? Com a cara e coragem. E aí eu tive a bênção, assim, de escolher a Isla como treinadora, que é a treinadora do projeto, e hoje nós somos 55 meninas. E aí eu vou chegar nisso, né? Porque a gente trata as meninas com carinho, né? Toda criança com uma dificuldade emocional para entrar numa quadra é tímida. Essa geração é muito, muito celular, então elas às vezes têm dificuldade de se comunicar. Então a gente procura fazer a menina se sentir poderosa de certa forma, sabe? Trabalhar isso, tu consegue, tu vai lá e incentivar. Eu acho que isso é a diferença com menina para menino, né? Porque às vezes, se o treinador só, né, xinga, critica, critica, e aí elas acabam desistindo, né? A menina não tem assim. A menina acaba desistindo isso. Eu fui no projeto Adelante, a gente participou do projeto Adelante, foi uma coisa muito legal que professor Virgílio conectou muito isso, né, junto com a Adriana lá do incentivo, ou saber o porquê incentivar. E é mais ou menos assim que a gente tem trabalhado. Às vezes a menina não tem como ir, eu busco a menina para ir para o treino, eu levo e faço isso. Eu acho que tudo, um pouco de atenção a mais, eu acho que isso cativa bastante, sabe?
Sim. Mas, estão muito jovens, né? Elas têm de 13, né, para cima? Ou tem alguma menina
agora,
de 13?
A gente estava com meninas de 11 para cima, agora já estamos com meninas de 8. Chegou, pode vir treinar. Não.
Ai, que tem, ótimo.
Agora a gente está com uma menina sub 10. Quando a gente começou a conversar, acho que foi em julho, não foi, Cláudia?
Em julho,
eu vou te dizer que eu estava quase desistindo. A gente tava, eu estava quase desistindo, assim.
É, você falou que tem poucas meninas, né? E de repente, agora, de repente, né, começou a crescer, né?
É, e aí eu mudei, a gente conseguiu mais um polo, o Vladimir me ajudou com algumas... divulgações do projeto, e aí foram 20, e de repente 55 meninas. Aí treino com 30, 35 meninas. Às vezes eu falo, como é que a gente treina tanta menina? Né? Mas é muito bom.
E
muito
assim,
legal.
Quantos campeonatos que vocês têm aí no Rio Grande do Sul, que vocês colocam essas meninas para jogar? Porque elas treinam, mas tem que ter um jogo, né?
Esse ano a gente participou, de vários campeonatos extra-federação, né? A federação, financeiramente, tem sido um problema muito grande para o feminino, porque as taxas de inscrições são altas, né? Mel, oi, já te respondo a pergunta. Tá. As taxas de federação são altas, então tu começar...
Deixa eu falar uma coisa, para as perguntas não se perderem nos comentários... Tem um balãozinho com uma interrogação aí. Coloque as perguntas lá, que daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas de vocês, aí para a gente não se perder nos comentários. Desculpa, Karina, deixa eu interromper aí.
Não, não, a Mel era a nossa atleta.
Mas aí você estava falando, né, que com relação às federações é difícil, porque as inscrições são caras, e aí para o feminino...
As taxas são caras, e aí eu falo que muita coisa boa aconteceu, né, a gente teve aí o professor João Niederauer, o sobrenome dele, não sei soletrar muito bem, ele foi treinador em Piracicaba, ele tem um currículo muito bom, ele é treinador no Rio Grande do Sul, e tem um time, e me convidou para participar de alguns torneios, gostou da nossa equipe, então, em Porto Alegre tem vários torneios fora da federação, a gente começou a participar, a gente participou de bastante coisa esse ano, assim, sabe, agora no segundo semestre, todo mês a gente tem ido para um ou dois, fazendo uma ou duas viagens, que para o Rio Grande do Sul é muito, né, federação, a gente teve esse ano, se eu não me engano, a categoria sub-13, teve um ou dois finais de semana de jogos com 3 equipes, sub-15 com 3 equipes e sub-17 com 3 equipes. Uau. Sendo que o Rio Grande do Sul tem pelo menos ali, eu posso te dizer, 7 a 8 equipes de sub-12 querendo jogar, né? Então nós fizemos campeonatos fora isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem o Dunk Park, que é a gente fala um parque de basquete, mas são várias quadras, o pessoal se junta, eles têm incentivado muito, então a gente procura participar nos torneios ali também. Sim. Agora a gente vai participar mais um outro torneio no pessoal de Campo Bom, tudo isso da federação. Aí esse ano agora a gente conseguimos entrar em 2 editais da prefeitura e ano que vem queremos voltar para a federação. Agora a gente está com condição, graças a Deus, para poder participar ano que vem. Né?
Federar as meninas.
Federar as meninas.
É muito importante a gente ter as meninas com oportunidade para que elas possam, eu acho que experimentar o esporte.
Uhum.
E, assim, e experimentar de uma maneira saudável, que elas tenham como, né, um elemento lúdico, mas eu sempre falo isso, né? O elemento lúdico ele é necessário, mas o elemento competitivo também é necessário. Porque é quando você aprende a respeitar o adversário, você aprende a respeitar as leis, né? A competição
por
si, né?
Tu saber lidar com a perda, né, com a derrota, é uma coisa muito importante. Não tu abaixar a cabeça, tu ver o que aconteceu errado para querer... eu acho o esporte maravilhoso nesse sentido, né? Acho que quem praticou, quem fez algum esporte, acaba se tornando uma pessoa muito mais forte.
Exato.
Né? Em todos os sentidos, a resiliência é a palavra-chave do esporte, assim.
Uhum.
Aí eu não tive o prazer de continuar, parei muito nova, mas o que eu aprendi nesses anos, assim, me fizeram uma mulher muito guerreira, né?
É.
E sempre quando eu meto a cara em alguma coisa, elas vão indo porque a gente não desiste, a gente vai, vai, vai até as coisas acontecerem. Eu acho isso é o bacana do esporte, tu se superar a cada dia, né? Esse dia teve um negócio no edital, e eu comecei a falar justamente disso, assim, quando eu vi que estava todo mundo lacrimejando, eu falei, nossa, é o pessoal que está envolvido nisso sabe
uhum.
o quanto que é bacana, né, é legal isso.
É, porque, assim, o mais importante, né, eu acho que você aí também está falando sobre isso, sobre um ponto de vista da direção e da administração de uma associação, mas, assim, existem, né, estudos que comprovam, né, que mulheres que chegam a lideranças administrativas têm um passado esportivo. Não é?
Isso é cientificamente comprovado, eu já li muito sobre isso. Inclusive, eu sempre falo isso, incentivem, porque as grandes líderes praticaram algum esporte, principalmente esporte coletivo. Né? Ele tem muito disso, né?
Mas é
muito legal. É
uma questão de lógica, né? Você soube jogar num time, você soube demonstrar liderança, ao mesmo tempo em que você demonstra colaboração. Isso tudo é necessário, né, nas grandes empresas. Isso tudo é necessário num processo administrativo mais eficiente, mais efetivo, né? Isso, sem sombra de dúvida. Agora, eu tenho uma curiosidade, né? Assim, eu acho que a minha conversa com você hoje, ela é um pouco diferente das pessoas que trabalham com basquete, porque normalmente você conversa com o treinador, né? E aí, o treinador que é administrador, que é juiz, que é professor, que é o amigo, que busca, e etc, né? Você, como diretora, né, de uma associação, assim, quais são...
Eu sou roteira, massagista, sou psicóloga, motorista, mais ou menos isso. Mas a Isa é minha parceiraça, assim, então a gente faz tudo meio juntos. E isso acho que vem fazendo dar certo, assim, porque a gente faz bem isso que tu falou, só que a gente tem uma duplinha. E aí uma carrega a bola para um lado, outra para o outro, aí essas coisas, assim.
Uhum.
Mas desculpa, eu cortei a tua pergunta, o que que era mesmo?
Não, então, eu ia perguntar para você, assim, né, quais são as suas atribuições, né, como diretora, né, que você faz dentro da associação, né? Qual é o seu papel oficial e qual é o seu papel não oficial, né?
Oficial, eu praticamente organizo tudo, né? E aí eu tenho a mãe de uma atleta, que é a Ivone, que é uma menina que começou bem nova, a Paula, passou por cirurgia, a federação não ajudou, o clube não ajudou, nós fizemos vaquinha, conseguimos uma parte, e aí aquela coisa que eu te falei que tem um vínculo, né?
Uhum.
A Paula tá agora praticamente parando, mas participa com a gente, quando tem jogo, a gente vai, leva, e assim. E aí a Ivone me ajuda com essa parte da contabilidade, né? Nós temos uma assistente social que nos ajuda também com algumas coisas para formar, para participar do edital, porque eu sou iniciante, né? Eu sou uma iniciante com 55 meninas e quero fazer o negócio acontecer.
Uhum.
Mas eu faço tudo, eu organizo, faço orçamento das coisas, vou atrás de material, organizo tabela de jogo, organizo os campeonatos, falo com um, falo com outro, peço, mendigo umas coisas, hoje eu estou aprendendo a mendigar. Eu falo, ai, me ajuda aqui, ai, me ajuda lá, sabe? Porque senão as coisas não acontecem, tem que ser um pouquinho cara de pau no basquete, com jeitinho, sabe?
Na verdade,
porque
você tem que pedir ajuda.
A gente começou o ano com R$122 no caixa. Eu falava, meu Deus, vamos lá, né? E as coisas foram indo, foi tudo dando certo. Lógico, né? É um comecinho, né? Mas a gente agora... Mas eu faço tudo, praticamente tudo. Ah, sei lá, estragou tal coisa, a gente corre atrás. A Secretaria de Esportes aqui tem nos ajudado com algumas coisas, principalmente com a parte de viagem, que é onde é mais caro. Tem sido fundamental para a gente esse custo, né, dos transportes. A prefeitura tem nos ajudado, que é muito bacana. E tem uma associação aqui que chama Molis, que é na linha Santa Cruz, no sede o ginásio. Então, a gente paga, uma das quadras a gente paga, a outra não. né? Tudo isso eu não paro. Às vezes eu falo, gente, preciso respirar e uns dias de folga. Agora eu vou jogar o
Brasileiro Master no Brasil. Não chega em dinheiro, né? Mas chega em um apoio, mas aí o apoio
muito, tem muita gente, né? A burocracia é a parte mais difícil, porque quando tu acha que tá tudo certo, aí tem um pinguinho ali, tu tem que correr atrás, mas isso são coisas que eu tô aprendendo, mas eu faço questão de ir em praticamente todos os treinos, eu ajudo, porque como são muitas crianças, né, para uma treinadora sozinha é difícil, nas segundas e sextas, às vezes a gente tem 30 meninas e tem 10, 12 meninas de 8 a 10 anos. Então a gente separa, eu fico com umas do lado, a Isla fica, ela coordena o treino, eu auxilio, sabe, pra gente conseguir. Mas eu tô sempre envolvida, gosto. Esse é o meu extra, o meu extra oficial é esse, né? E busco, e levo. Às vezes a minha mãe não pode me levar no treino. Dorme lá em casa, que no outro dia tu vai comigo. E assim a gente vai indo.
Ah, que legal. Você acomoda na sua casa, faz um acampamento, né? Você tem criança?
Eu tenho uma filha, minha filha tá jogando agora, começou ano passado.
Sim.
E para mim e para nós tá sendo ótimo, porque a gente tá sempre juntas, né? Do começo ela, né? Ela também é alta, né? A Carol tá até acompanhando aí. E pra gente é um prazer, né? E aí as meninas vêm tudo aqui pra casa e a gente faz amigão, né? Eu adoro.
Sim. Ô, Karina, agora sim, a coisa que é mais difícil, né? A associação, ela tem esse apoio aí, você disse, né? Dessa. É uma empresa que tem essa quadra? Ou é um clube?
É uma associação.
Que empresta quase. Como é que vocês estão com relação assim, a patrocínio, apoio financeiro? Tem algum? Tira do bolso? Como é que faz? Faz tudo só.
Agora nós vamos fazer uma rifa, né, e alguns pais colaboram, né, a gente fala, quem puder ajudar, contribui com os associados, né, quem quiser se associar, contribui com o que pode, seja 5, seja 10 reais, né. Agora, com a entrada dos editais, as coisas vão melhorar, porque os editais, agora a gente começou a ter alguma verba, mas a gente se manteve assim. Né? Algumas empresas, a gente tem uma mecânica que é o Avercantes, que de vez em quando nos dá uma ajuda. A gente tem um campeonato, a gente não tem dinheiro para inscrição, eles vão ali e nos ajudam, né? A fazer algumas camisetas também. A gente teve o supermercado Miller, que nos ajudou a fazer as camisetas, que o uniforme é uma coisa cara, não é barata. Então a gente teve ali uma empresa bacana que ajuda muito o esporte, né, na cidade de Santa Cruz, o supermercado Miller. A minha clínica ajuda bastante.
Nessas horas é muito bom ler uma empresa, né? Porque a empresa ajuda bastante, né? E hoje sim, você falou aí, mas eu queria que você repetisse. Vocês estão com quantas meninas?
55.
55. E quantos treinadores você está aí com ele? É, precisando demais. Quantas vezes essas meninas treinam por semana?
A gente divide os treinos, né? Então, terças-feiras, porque as meninas que começaram agora, a gente ainda não leva para as competições mais acirradas, porque elas estão jogando há 2, 3 meses. Então, nós temos um grupo que treina há 1 ano e temos um grupo que começou em julho. Tá. Então, algumas dessas já se destacaram e a gente passou já para outro grupo. Então, a gente treina terças e sábados esse grupo que já está há mais tempo, assim, na linha Santa Cruz. E aí, segundas e sextas, nós treinamos uma escola, que é na Ernesto Alves de Oliveira, das 6h30 às 7h30. Então, e às vezes a gente passa um pouquinho o horário. Mas sim, a gente precisa de verba para conseguir treinar mais tempo, né? O ideal era treinar todo dia, porque são muitas crianças.
Exatamente.
Né? Mas
a gente está lá. É oferecer elas todos os dias, né? Que é o que todos a organização
da saúde... Para mim conseguir isso, eu preciso de um patrocínio para pagar a treinadora.
Então, agora a gente podia falar sobre uma coisa que é legal falar de dinheiro, porque essa live fica gravada aí, né? Então, a gente está com 42 pessoas assistindo, e provavelmente, assim, amanhã a gente já tem pelo menos umas 200 ou 300 pessoas que assistiram, né? Isso é legal, porque às vezes tem alguém que está aí na live, aí, procurando patrocinar um projeto, E de repente um projeto não cabe no bolso, né, de uma pessoa, enfim. Mas assim, vamos lá. E não é só isso também, né? Eu acho assim, quem está escutando a gente conhece a Karina aí, né? A gente, doações são sempre boas também. Mas não é verdade? É legal.
Agora a gente foi aprovada na.
Qual o budget de vocês hoje, né? E assim, o que que esse budget paga?
Em que sentido?
Qual o dinheiro que vocês têm hoje para manter a associação? E o que que esse dinheiro paga? Porque eu quero que você chegue e fale assim, quanto que falta para chegar onde você quer?
Falta bastante. Gente, o nosso caixa é, sei lá, quero que eu fale em valores, quanto a gente tem em caixa, né?
Não. Mas quanto vocês gastam por mês? Isso que é legal saber.
Não, a gente tem um custo mensal, porque o que que acontece? Agora, como nós temos o edital da prefeitura, as inscrições e as viagens nós temos como bancar. Então, isso para nós não é problema. Nosso maior, assim, nosso custo mensal, digamos, R$1.800 seria o ideal, né, de gasto mensal, que a gente precisaria para pagar treinador e aluguel de quadra. Aluguel de quadra a gente ainda, né, tem conseguido, assim, manter, e a treinadora também a gente consegue, né, mas é o que a gente precisaria. Agora a gente foi aprovado pelo Ministério do Esporte, desculpa, na lei do incentivo.
Ai, que legal.
Então, o Vladimir conseguiu isso pra gente, uhum. E foi muito legal. Agora a gente pode ir através de captação do imposto de renda, né, uhum. Aqui nós estamos aprovados no Condica, né, que também a gente pode captar imposto de renda da cidade, né, então nós temos a nível de município também como captar para o próximo ano, tanto jurídico quanto físico, né, isso agora é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar, divulgar. Foi bem recente, nós fomos aprovados agora, faz 3 semanas, eu acho, uhum. E foi uma coisa super gratificante para a gente. A do Ministério do Esporte faz 2 semanas que a gente foi aprovado, então é um caminho muito bom. Então, as empresas, né, que não sabem, podem doar 6%, né, do seu imposto de renda, que são ressarcidas, né? Então, para nós é uma coisa muito bacana, a gente está bem animadas com isso, assim, né? É uma forma, né? Mas o que a gente pensa é, se a gente conseguisse R$2.000 por mês, a gente manteria o projeto além do que a gente já tem, conseguiria, uhum, fazer, lógico, aí tu quer poder dar um lanche para as meninas, tu quer poder fazer uma coisa mais legal, né, participar de mais campeonatos e quem sabe para fora do estado, tu sempre vai pensando em coisas maiores. A gente tem um trabalhinho que é treinamento para poder chegar lá, uhum, né. Então, como a gente tem meninas aí de 8 anos, nosso foco maior são meninas de 8 a 12 anos, onde a gente tem, uhum, nossa maioria. Sim. Né? Então, a gente tem muito trabalho a fazer e elas têm que merecer para ganhar também, né? Uhum. Mas elas são umas queridas, assim.
Então, a oportunidade, né, que é dada, né, eu acho que todo mundo aproveita, né? E agora eu vou abrir um pouco para as perguntas aqui.
Tá.
Deixa eu... A Luísa pergunta assim, como foi o seu primeiro jogo de basquete?
Ah, meu primeiro jogo de basquete foi na escola, no Colégio Mauá, o colégio que eu estudei.
Uhum.
Foi meu primeiro jogo de basquete, assim, esses jogos, né, escolares. Acho que a escola é a principal, assim, né, a gente tem escolas que incentivam muito, tem escolas, infelizmente, que não incentivam. Eu tive sorte de ter uma escola que incentiva muito o esporte. Uhum. Que é, aqui em Santa Cruz as escolas incentivam muito, assim, né, uhum, isso é bacana. Mas o meu primeiro jogo, assim, em São Paulo, foi pela Perdigão, Mirim, né, assustada, nervosa, mas deu tudo certo. A gente sempre fica, né, até hoje, todo jogo a gente sempre tem um friozinho na barriga, né, senão não tem graça.
A segunda pergunta é... Como você vê o futuro do basquete feminino no Rio Grande do Sul?
Essa da Mel, né?
É.
Então, Mel, a gente tem feito bastante coisa legal, sabe? Assim, nós temos, tem treinadores novos aí surgindo, treinadores antigos que estão querendo fazer basquete, né? Então, nós estamos, que nem falei, a gente está com grupos meio... como é que eu não vou dizer separados, mas a gente está trabalhando grupos diferentes, né, para fazer jogo não serem sempre os mesmos, porque sempre é a mesma coisa, né, são dois, três times, só aquelas dois, três times, então tem se aberto o núcleo para outros, não vou dizer clubes, porque a gente está envolvendo escola, associações, prefeitura, né, a gente está tentando, né, mas realmente... Sem o apoio da federação é uma coisa bem complicada. A Mel já jogou com a gente, ela sabe o quanto é difícil. A Mel é uma baita, excelente armadora, né, Mel? E assim, tem que trabalhar muito. Não é fácil. Acho que são pessoas que são sonhadoras e vão atrás. Porque se a gente não fizer isso, não vai para frente. Então a gente tem lá... E o pessoal do Sinodal faz um trabalho legal, né? O Léo, a Marta, tem o João do Caxeiros, tem o pessoal de outras escolas, né? O pessoal de Caxias do Sul tem feito um trabalho bem legal também. A gente se uniu, tipo, eu estou me unindo com Caxeiros, aí em Caxias os times estão se unindo para a gente conseguir fazer turmas melhores, né? Treinamentos distintos, inventando para jogar, para a gente conseguir ter um nível de competição melhor. E isso a gente tem procurado fazer, se unir, né, para fazer as coisas acontecerem, a gente tem que se unir, né, Candelária, o Ricardo também tem um trabalho bem legal, né, aqui o próprio clube, né, também tem, né, mas não é fácil, não. O que a gente procura, o que a gente tem pensado mesmo em fazer é não parar o basquete com 17, 18, 19 anos. É começar a ter um adulto. Não precisa nem servir a federação. A gente está tentando fazer campeonatos adulto paralelos. Que nem agora a nossa ideia vai ter um campeonato sub-12. Ah, a gente vai juntar adulto, mesmo que não treine mais. Vamos juntar e vamos fazer um jogo adulto, porque as meninas nunca viram o jogo. Esses dias eu estava falando com uma atleta minha, e eu falei, faz assim, assim. Ela, prof, eu nunca vi um jogo, eu não sei. Como assim? Né? Tu nunca viu um jogo, tu tem que assistir um jogo. Lógico, elas não têm. Tem que ter um espelho, tu tem que assistir o jogo.
É, você tocou um ponto agora que é muito interessante, porque assim, quando eu vou falar da minha geração, e você vai falar da sua também, obviamente. Mas assim, a minha geração, a gente assistia jogo, a gente assistia na televisão, a gente tinha álbum de figurinha. Você sabe que até hoje eu faço coleção de álbum de figurinha da Copa do Mundo, né? Então, então a gente comprava as figurinhas, a gente sabia quem eram as jogadoras. E assim, a gente lia sobre as jogadoras, a gente, qualquer coisa que aparecia, né, nas revistas, você ia lá e lia.
E a gente não tinha acesso como elas têm hoje, né, Cláudia? A gente não tinha acesso, né?
Não, a gente não tinha, a gente tinha banca de jornal, a gente tinha jornal. Eu ficava, o meu pai comprava sempre o jornal, né, assim, e lia, né? Eu pegava todas as páginas de esporte dele, ele ficava muito doido comigo, porque eu roubava as páginas dele de esporte para ler, entendeu? E aí, eu conversando com uma sobrinha minha, disse, mas você conhece o fulano que foi campeão olímpico? Não. Mas você faz o esporte dela. Você conhece? Não. Você nunca viu uma competição? Não. Não é? É diferente. Né? É muito diferente. Elas estão aí presentes, as suas atletas. Né?
Então, mas a minha filha fala, mãe, eu gosto de jogar, não gosto de assistir.
Qual que é a lógica, né? Ô, Carol, conta aí pra gente qual que é a lógica de jogar e não assistir, né? Por que você não gosta de assistir? Conta aí pra gente. Porque eu fico curiosíssima. É assim, não é julgar, falar, ah, mas isso tá errado. Não, eu queria saber qual que é a lógica, porque a minha sobrinha também não assiste nada. E assim, adora jogar, adora nadar, adora fazer um monte de coisa. Mas ela assistir não é com ela.
É. Então a gente é justamente baseado nisso. A gente combinou de tentar fazer um joguinho adulto, né? Juntar alguma delas assistirem antes delas jogarem, né? Porque é importante, a gente aprende olhando, né? Exato. Tem que olhar, tem que entender o jogo, né?
Pois é.
A Carol tá vindo aqui.
Carol, antes da gente passar para a segunda pergunta, Carol.
Eu assisti o chato.
Senta aí, conta aí pra gente.
Não, só tô assistindo o chato.
Ai, ai.
Tem que dar um oi.
Oi, Carol. Eu tô adorando. Minha baixinha. Tô adorando essas bolinhas, esses corações que você tá mandando.
Mas eu não tinha chato.
É. Agora, tem mais uma pergunta aí, né? É assim, qual que é a parte mais difícil de dirigir sobre os treinos, assim? Parte mais difícil da administração dos treinos. Eu acho que é isso que a pessoa quis dizer, né?
Realmente, é nossa atleta. Bom, Mindy, eu vou ser muito sincera, né? Coordenar bagunça é difícil, né?
mas você foi jogadora também, né?
E, não, a gente sabe.
Pois é. E aí, quais são as bagunças de hoje em dia que são diferentes das bagunças de antigamente?
Eu acho que no treino é mais ou menos tudo igual, né? Risadinha, piadinha, né? E fico olhando para cima e tento burlar, né? Aquela coisa, né? Tipo, mas o grupo é bacana, assim. Mas eu acho que no geral, sobre o treino, eu acho, sei lá, né? Juntar, fazer elas entenderem, muitas vezes na parte tática, né? Fazer elas compreenderem, já que elas não assistem. Né? Isso é difícil, né? Como elas vão entender se elas não têm um espelho maior? Isso eu acho mais difícil. Às vezes eu peço para as mais velhas, até que não jogam mais, vamos lá fazer um treino com a gente. Às vezes a Paula vai, a Sofia vai, elas vão, porque aí puxa o treino, né? Puxa o treino, né? Porque elas não têm uma base para se espelhar, é ruim, né? Quando
aqui
tem só a base que não tem.
É, aqui eu vejo os treinadores com vídeo direto, né? Principalmente nas universidades, assim, elas têm uma sessão que é de analisar o jogo das adversárias pelos vídeos.
Nós tivemos a oportunidade em 2019 de levar 5 meninas para o Colorado, em Denver, com a Anne Sabatini, que é minha amiga, e eu fiquei impressionada, né, porque... Que é isso, né? E tem, realmente, tem os telões lá, tu senta, tá tudo ali, assistiu o treino, assistiu o jogo. É muito legal.
Mas você vai ficar feliz com uma coisa que eu vou te contar agora. Você sabe que teve um estudo aqui na cidade de São Francisco, né? E assim, você sabe que nem tudo é igual a Sabatini tem lá no Colorado, nos Estados Unidos inteiro, né? Então, assim, São Francisco é uma cidade pequena, ela não é uma cidade grande, só parece que é uma cidade grande, mas é uma cidade pequena, tem 750 mil habitantes, né?
Ah, Chico, sim.
É, bem pequena.
Ah, Santa Cruz é um pouquinho menor.
E aqui a gente tem escolas boas e escolas ruins.
Uhum. Né?
E aí, despertou a curiosidade da prefeita, né, de São Francisco, por que que você tinha uma escola numa vizinhança que não era muito boa, né, tipo assim, um bairro que não é muito legal em termos de segurança, de tal, e tinha uma escola lá muito legal, que as paredes são conservadas, as quadras são maravilhosas, tem televisão, eles têm não sei o que, não sei o que. Eles ganham mesmo tanto dinheiro da prefeitura, né? E aí tem uma escola num bairro muito legal que tá caindo aos pedaços, né? E aí, assim, qual que é o segredo, né? Assim, segredo de um é segredo do outro, né? Assim, o segredo é a administração. Entendeu? Uhum. Porque, assim, o básico, né, da administração, ele pode acontecer, né?
É isso aí.
Então, isso é uma coisa que te deixa feliz, né? Você pode ganhar o mesmo dinheiro, mas se você souber administrar bem, você e Sabatini vão estar ali no pai.
A Anne é maravilhosa. Minha parte é tudo voluntário, né? Eu não quero nada, eu faço isso porque eu gosto, eu tenho a minha profissão, graças a Deus, eu tenho uma vida bem estável, eu faço porque eu realmente gosto, né? Então eu não tenho essa visão de, né? Não, graças a Deus, não preciso disso, mas só de ver as coisas acontecendo, para mim é muito gratificante.
Mas aí, né? Tem um atleta aí perguntando para você, ó. E quando você leva a associação para jogar, você tem vontade de jogar junto?
Claro que tenho, né, Maísa? Sempre, a gente sempre quer entrar na quadra e poder fazer alguma coisa, né? Dá mais nervoso, né, ficar do lado de fora do que ficar do lado de dentro, com certeza. Mas elas são maravilhosas. Pode ver que elas estão tudo participando aí, as pitoquinhas, né? Elas
Elas
são muito
estão, né?
queridas.
Estou sentindo.
Então, elas gostam.
Então,
Eu
daqui a
deixo a
pouquinho.
Maísa entrar no jogo. A gente podia fazer uma plástica, né, Maísa? E a tia entrava no jogo com vocês. O que que tu acha?
Demorou para me perguntar se é muito difícil fazer os treinos, né? De montar os treinos. Eu acho que é isso que ela quer.
A gente sempre estuda para fazer cada treino, né? A profesa passa o treino. Às vezes, quando ela não pode, eu também faço todo um planejamento para a gente conseguir dar o treino. Tem que estudar, saber o que está passando, né? Até porque são idades diferentes, né? Níveis diferentes. Então, isso o que mais dificulta, assim, nosso sonho era poder ter treinos com as idades bem distintas, né? Porque são níveis diferentes. Isso é uma meta que a gente quer alcançar ainda, mas aí a gente precisa de dinheiro, mas a gente vai chegar
Ah, com
lá.
certeza, com certeza. Karina, assim, por exemplo, a gente conversou uns meses atrás, você estava aí com poucas meninas e você estava querendo né, desistir. Né? Agora você tem 55 meninas, né? Como é que você vê a associação daqui 5 anos? Qual o seu sonho? Olha, aprendi outro dia entrevistando uma menina de 11 anos, né? Falei, quais são os seus sonhos? Ela falou, eu não tenho sonhos, eu tenho metas.
Metas.
Eu falei, quais são as suas
A
metas?
gente aprende, a
Ó,
gente aprende,
com
Cláudio.
certeza.
Acho que a nossa meta é a gente conseguir ter todas as categorias com um bom nível, né? O que a gente quer fazer o trabalho, lógico, das de 12, não tá com 13, e é seguir, né? Daqui a 4, 5 anos a gente ter todas as categorias possíveis, né? E com um bom nível de jogadoras, né? Tendo uma frequência, né? Tendo uma estabilidade, eu vou dizer assim, o projeto está estável, né? Eu posso dizer que ele está começando agora, a gente está no primeiro ano, né? Concluímos o primeiro ano. Eu praticamente assumi o projeto em fevereiro, março ali, né? Então não temos nenhum ano. O projeto ali ele existe, a MB já há um tempo, mas eu assumindo tudo sozinha, quando eu comecei a assumir, eu pensei como é que eu às vezes eu falava para o Reginaldo, como tu fazia isso? Aquele treinador, né, o diretor, blá, 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 fazia
Exatamente.
tudo, eu falei, como é que... E ainda tinha academia, dava aulas, treinos dele, eu falei, como tu dava conta disso?
É
Jeitinho e tal.
porque na verdade, né, você, assim, o que faz
Porque
sucesso,
as críticas vêm de todos os lados, né? O pessoal gosta muito de criticar, né?
Exatamente.
Então, ninguém vê o outro lado, né? O pessoal sempre critica, ah, mas fulano é isso, fulano é aquilo. E não é, fazer o esporte no Brasil não é fácil, né?
Não é
Feminino, então, é muito mais difícil, né?
fácil.
Santa Cruz é uma cidade que ama o basquete, mas é o basquete masculino, né? Então, tu né?
E o Rio
E
Grande do Sul,
assim, tem
que
bons
é uma
exemplos, tem
história,
muitas
né?
meninas.
Desculpa te
Mesmo
interromper.
vôlei.
É uma história do vôlei, uma história, né? Tinha do vôlei feminino e tal, mas o basquete é uma coisa que, né? Tem até uma história do boxe feminino, né? No Rio Grande do Sul, né? Agora tem o futebol que está crescendo, então.
Mas o basquete feminino no Rio Grande do Sul, a gente já teve muito atleta que foi para a seleção brasileira de outras cidades. Muitas meninas que estão nos Estados Unidos com bolsa de estudos, tem uma menina de Candelária, né, que é a Milene, tem a Betina, que é do nosso projeto, está com bolsa nos Estados Unidos, já está no segundo ano. Então, essas coisas são gratificantes, né? Eu acho que então não precisa ser uma jogadora profissional, mas pô, tu ir para os Estados Unidos, fazer uma faculdade, né, ter uma bolsa de estudos integral, ter moradia, ter tudo, pô, eu acho maravilhoso. Eu não
Com
consigo ver outra coisa melhor, né?
certeza. Não, com
Até
certeza.
esses dias perguntaram assim, ah, mas por que você se incentiva a ir para fora e não ficar no Brasil? Cada vez, infelizmente, o basquete brasileiro tá complicado. Mesmo São Paulo não tem mais equipe, né? Tem cada vez menos equipe. Eu penso muito em tu trabalhar para ter uma bolsa de estudos.
Com
Eu acho que é a
certeza.
melhor coisa que tu pode pensar. É o melhor salário que tu pode pensar numa universidade dessas. né? Eu acho uma coisa muito bacana.
Exatamente.
Mas não é fácil, né?
É, o
Sempre tem
Portugal
umas
está
vidas
aí,
malucas,
né? Está nos
né?
Estados Unidos, né? Fazendo um trabalho muito bonito aqui também. Obrigada aí, cultivando, por estar dando uma palhinha aí na tua palavra. Mas assim, Karina, a gente está chegando no fim da nossa live, que passou muito rápido, mas a gente deixou de falar alguma coisa, deixou de perguntar alguma coisa que você gostaria de falar sobre a associação?
Ah, o que eu posso falar da associação é que eu espero que continue, que cada vez a gente tenha mais associadas, mais participantes, né? Toda menina que queira vir, é bem-vinda, né? A gente tem conversado muito sobre isso, assim, e eu acredito que a maioria que vem fica, são pouquíssimas que desistem, né? Todas têm continuado, assim, a gente tem conseguido fazer. É, se a gente puder contar com alguma empresa, mas é questão de patrocínio, mas acho que não é, talvez a hora de a gente estar falando isso, mas tudo é bem-vindo. E fazer o esporte no geral, né? O basquete no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Leopoldo, Campo Bom, Candelária, Caxias do Sul, né? São cidades, são apaixonados pelo basquete, que merecem o incentivo do basquete, né? Eu
Exatamente.
acho que, e a gente tem um problema grande no esporte, que é a desunião por parte da diretoria, né? Por parte dos treinadores, né? Ou a questão de ego, ela pesa muito. Tu não tem que pensar em si, tu tem que pensar na menina, na atleta, tu tem que pensar no futuro dela, né? Eu penso muito nisso, né? Então a gente passou por situações bem complicadas, assim, por causa disso, e eu acho que não agrega em nada, né? Então a associação tá para fazer o esporte, né? Seja de competição ou seja para fazer a menina se tornar uma mulher forte, uma mulher aguerrida, uma mulher que sabe o que quer, né? Eu vejo muito isso nas meninas que começaram. Eu acompanhei algumas meninas dos 12, 13 anos, agora são moças, mulheres, e todas elas estão bem encaminhadas, todas elas sabem o que querem, né? Estão
Exatamente.
estudando fora, estão jogando fora, estão jogando, estudando. Né, todas, então eu acho que o esporte faz isso, né, com a gente, né, seja com a menina, com o menino. Eu acho que isso que é, os pais têm que incentivar. Eu vejo muitas vezes as crianças querem, os pais não querem, né, a preguiça de levar a filha, ah, que saco, tem que ficar lá no treino, eu tô cansada. Cara, se ele soubesse o quanto é bom isso para uma criança praticar esporte, né, viajar, conhecer lugar novo. Né, são amizades que ficam para a vida toda, né? A amizade do esporte ela fica. Então tem muita coisa legal do esporte em si, a associação ela quer isso, né? Quer trabalhar o basquete num todo, né? E espero que a gente consiga manter. Daqui a um tempo a gente converse de novo, eu possa falar, olha, a gente está com o dobro de meninas, o negócio
Com
está
certeza.
acontecendo,
Me
né?
aguarde
Espero
no
que
ano que vem, nesse mesmo
é
bate-papo.
isso aí. Ah, que legal. Bah, e Cláudio, eu queria agradecer muito, assim, tu é uma
Imagina.
pessoa que todo mundo fala bem, né? Agora é a minha vez de elogiar e queria agradecer muito aí pra gente poder aparecer aqui do fundinho do Brasil, né? Uma cidadezinha pequenininha de 130 mil habitantes, e tá podendo falar um pouquinho do nosso projeto, do trabalho, no basquete geral do Rio Grande do Sul, porque a gente tem muito potencial, muito potencial. O Rio Grande do Sul tem, mas algumas coisas impedem, né? Então, eu acho que a gente fazendo um trabalho devagarinho com pessoas como você, assim, ajudando, né? Ajuda um aqui, um lá, isso é importante demais para a gente, faz crescer muito.
De gota em gota se forma um oceano, né? Assim.
É bem isso aí, é muito legal.
Mas eu que agradeço, assim, porque eu sei que depois de um dia de trabalho exaustivo, né, sentar e falar uma live, às vezes é bem
Não, eu
difícil, né?
achei ótimo.
Tá bom.
Eu adoro conversar. A Natália, nossa vice-presidente, está aqui também, fez um comentário.
A
Então,
Natália também.
tudo mãe, nossa associação são tudo mães das meninas, pais e mães que, né, que têm feito acontecer. Isso é muito legal. Eu falo, se não fossem as famílias, se não fossem os pais e as mães, alguns não participam, infelizmente, mas a maioria participa, né? Quando a gente vai viajar, a gente leva as mães, leva todo mundo, sabe? É uma coisa boa. Então, isso é, eu queria agradecer aos pais também que têm participado e acreditado e deixado confiado as filhas, né, com a gente, é muito legal. E a Isla também, se não fosse a Isla, que é a nossa treinadora, acredito que ela deve estar assistindo a live também, Uhum. E árbitra de basquete, jogou basquete também, uhum. né, tem feito acontecer, queria agradecer muito. É. E todo o pessoal que me ajuda sempre.
Muito legal, e eu que agradeço, né, agradeço mais uma vez, conhecer seu projeto é muito lindo, né, porque às vezes, assim, as meninas é que são desacreditadas, né, porque os meninos é que estão na mídia, e como você disse mesmo, né, o que existe é o basquete masculino. As meninas, né, a Isla dizendo aí, bora família, né? E eu acredito muito que o que modifica uma determinada situação não é uma ação que vem de cima para baixo, sabe? Do governo ou da Confederação Brasileira, né? Mas que vem da própria comunidade, né? Das próprias pessoas da comunidade que vão fazendo com que aquilo aconteça, né? Como era no passado, né? Os padres, os pastores... Né, os padres das escolas, uhum. né, as pessoas que davam recreação na igreja, e assim foi crescendo, né, o esporte uhum. no Brasil como um todo, principalmente o basquete. Né. E o trabalho de vocês é um trabalho muito bonito, né? Vocês têm aí também a colaboração de uma campeã mundial que não é nada, né, é a Alessandra,
quando teve pandemia, ela dava treino online para as minhas meninas, sabe? Ela é uma amigona, assim, uma pessoa que eu admiro muito, que se fez, né, a gente começou juntas e ela teve essa carreira maravilhosa, até ela tá dando treino no Mackenzie agora, por isso que ela não tá assistindo, mas é uma pessoa que ajudou a gente muito, assim, desde o começo, né, sempre que ela pode, ela dá uma força, seja uma mensagem, né, não precisa de muito, né, tô tendo uma pessoa como ela, qualquer carinho, qualquer incentivo, ela sempre vem, pergunta e fala com as meninas, é muito bacana.
E a Cleide
espero
tá aí,
conseguir trazer ela de novo.
Não, e a Cleide está aí, a Cleide Leone, né? E eu tenho um pedido especial para a Cleide, ó. Né? Porque a Cleide assiste todas as nossas lives, né?
Ah, é?
E a Cleide tem um contato muito legal com as meninas de agora, né? Com a Damires, com o pessoal lá da Janete, né? E assim, nessa hora é muito legal ter essa sororidade, sabe? De que as mulheres ajudam as mulheres, entendeu?
Uhum.
Então, das meninas hoje do basquete feminino que estão aí na seleção, né? Que fizessem uma clínica aí, sabe? Né? Um dia, fosse aí, passasse um dia com as meninas. E eu acho que isso incentiva também, né?
Sim.
Contar como é que treina, como é que não treina, porque às vezes você fica pensando assim, né? Ah, mas será que lá nos Estados Unidos treina igual a mim? Será que o meu treino é inferior porque eu tô aqui? Né?
Uhum.
Então é bem legal
assim,
fazer isso. Né? Mas sim, parabéns pelo projeto. Muito lindo, quero notícias. Me mande notícias sempre.
Não,
né, que a gente divulga aqui, né? Os títulos, as conquistas, né? E quando vocês começarem aí correr atrás de patrocínio, manda notícia pra gente poder divulgar, entendeu?
Tá
ajudar da melhor maneira possível. E muito obrigada, Karina. Parabéns.
Obrigada, meu padre. Tudo de bom, sucesso para ti também. Parabéns pelo teu trabalho.
Obrigada. Eu tô correndo aqui pro Instagram não me derrubar e não deixar eu salvar a minha live.
Tá bom, então. Tchau, beijo.
Tchau,
tchau pessoal.